Estamos começando mais um programa Arena do Futuro pela Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo na Palavra de Deus. Essa palavra que jamais volta vazia, essa palavra que transforma, essa palavra que molda, essa palavra que vai fazer de você uma nova pessoa, preparando-se para o dia do grande encontro com o Senhor Jesus. Não é algo maravilhoso? Mas você precisa, todo momento, tomar uma decisão para caminhar ao lado desse Deus. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o céu, esse local que Deus está preparando para os salvos. Um lugar de paz, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde você não vai mais chorar, um lugar onde você não vai mais se separar das pessoas que você ama. O céu não é apenas uma utopia, o céu é uma realidade. O céu está bem perto, porque no céu estaremos juntos e juntos com Jesus. Para entender tudo isso, continua comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar. Já voltamos com o programa Arena do Futuro. Tem muita gente confusa quando o assunto tem a ver com o céu, porque uns dizem que é um estado de espírito, outros acham que é coisa de conto de fadas. E tem ainda aqueles que nem querem pensar nisso. Mas a pergunta é simples: será que Deus deixou a gente sem resposta? A revista Eu Creio, ela vai direto ao ponto. Ela mostra como a Bíblia aberta, que o céu não é imaginação, não é metáfora, não é invenção humana, mas é promessa, é realidade, e ela tem endereço. Assim como o Apocalipse revela a Nova Jerusalém descendo do céu, eu creio. Esta revista aqui, ela ajuda você a entender o plano completo de Deus. Vai falar essa revista sobre nova terra, a restauração do que foi perdido no Éden e o futuro onde Deus habita com o seu povo. E tudo isso não é teoria. É Bíblia explicada de forma clara, simples e acessível. Você quer receber essa revista agora? Bom, você já sabe que não tem que pagar nada, porque aqui na Novo Tempo nós temos a ajuda dos anjos da esperança. Quero deixar aqui a minha gratidão a você que confia na Novo Tempo, que acredita naquilo que nós fazemos aqui e que nos dá condições de continuarmos indo cada vez mais longe. Receba a minha palavra de gratidão e o meu carinho. Agora, você que quer receber a revista Eu Creio, você que quer entrar em contato conosco, é muito, muito fácil. Você pode mandar uma mensagem agora mesmo para nós pelo WhatsApp. Pega o seu celular aí e coloca nos contatos assim, ó, WhatsApp Novo Tempo. E aí você manda mensagem para nós. O número é 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. 49, tá bom? Peça a revista Eu Creio e descubra na Palavra de Deus qual é o mundo que vem aí. Ou você pode também acessar o nosso site. O endereço é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. E este site será este aqui que você vai chegar, onde está Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você procura a revista Eu Creio, deixa eu ver, está aqui, ó, já achei. Clica aqui, ó, em escolher, faz então a sua escolha, se você quer PDF ou pelo correio, digamos que você queira em PDF para ter agora esse material, preenche o nosso cadastro e você então vai receber um link para você baixar esta revista e ter aí à sua disposição para já começar a estudar a Bíblia. Eu quero também lhe convidar a se inscrever em nosso canal do YouTube. Então vai lá no YouTube e digita Arena do Futuro e você vai encontrar o nosso canal com mais de 1.200 vídeos à sua disposição. Você pode assistir e pode compartilhar com outras pessoas que querem entender e compreender ainda mais sobre a mensagem do Apocalipse, a mensagem final que Deus tem para toda a humanidade. Dito tudo isso, já estamos preparados para começar o tema de hoje, porque você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Por isso eu lhe convido a ter em suas mãos a Bíblia, porque ela é quem deve dizer tudo o que vai acontecer. Não posso eu sair dizendo o que eu acho, o que eu quero ou o que eu gostaria, mas eu preciso olhar para a Bíblia para que ela diga exatamente tudo aquilo que vai acontecer. Então, eu e você vamos demonstrar sabedoria se ouvirmos a palavra de Deus e vivemos de acordo com esta palavra. O tema de hoje é o mundo de amanhã. E o mundo de amanhã significa o que Deus tem depois de tudo aqui. O que é que Deus está preparando para nós depois da jornada que estamos tendo nesse mundo enquanto Jesus não vem? O que é que nós teremos quando Jesus voltar? Isto não é algo apenas para sonhar, é algo para se preparar. Porque o céu é algo que Deus tem para mim e para você. Céu não é apenas o lugar onde estão as nuvens, mas céu é a presença de Jesus. Céu é a libertação do mundo de pecados. Céu é a certeza de uma vida que nunca terá fim. Mas há muitas especulações sobre o que é o céu. Ouvimos muitas ideias sobre o que seria o céu. Por exemplo, há aqueles que dizem assim, o céu está lá fora em algum lugar, mas é irreal. Eu não consigo acreditar. Bom, tem outro que diz assim, o céu é um estado de espírito, uma paz interior, um estado de calma. Tem outros que acreditam que o céu é minha casa. Você devia ver, minha Mercedes é meu carro celestial e os meus filhos são os anjos. Agora, tem aqueles que já têm uma outra visão. Esperamos que o céu seja real. Quanto mais envelhecemos, mais desejamos que o que aprendemos na infância seja verdade. E para você? O que é o céu? O que representa o céu para você? Por exemplo, para Deepak Chopra, ele diz que o céu pode ser criado aqui na Terra. João Paulo II escreveu que o céu não é um lugar físico. Não existe um lugar chamado céu ou que seja o céu. O céu está por aí. Todas essas compreensões, elas aparecem em diferentes lados, mas a pergunta que eu faço a você é, e a Bíblia? O que é que ela fala sobre o céu? Ela é a nossa única base segura. É dela que parte a certeza sobre o céu, porque quem está por detrás da Bíblia é Deus, e Deus é quem conhece melhor do que qualquer um o céu. Venha comigo até Apocalipse 21, versos 1 e 2. Nós encontramos aqui uma visão de João, uma das mais lindas e belas das visões, e que a gente espera que se torne real muito em breve. Ele disse o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Nesta visão de João, ele vê esta Jerusalém restaurada. A Jerusalém da Terra foi a cidade onde o povo de Deus entrou depois da sua peregrinação. O povo encontrou em Jerusalém o local da construção do templo. Encontrou em Jerusalém onde eles deveriam estar e permanecer. Jerusalém era representativa e significativa. É essa mesma ideia que Deus coloca para os salvos no céu. Nós vamos terminar a nossa peregrinação nesse mundo e encontrar a nossa parada final. vamos encontrar o local de destino, que é a Nova Jerusalém, a cidade da qual habitaremos para sempre, a cidade da qual nunca mais sairemos. E essa Nova Jerusalém, ela desce do céu, ela está sendo preparada no céu, montada no céu, e ela vem aqui para a terra, ela vem toda preparada, ela vem enfeitada, ela vem como uma noiva que anda pelo corredor da igreja para o encontro do seu noivo. O povo de Deus hoje vive na expectativa do momento desse encontro, do maior dos encontros, da espera para estarmos para sempre com Jesus. Hoje nós estamos esperando esse céu e queremos esse céu, porque a vida que temos aqui é uma vida miserável, é uma vida difícil, dura, de angústias, de dores, de medos. Mas nada disso faz parte do cardápio do céu, não faz parte daquilo que Deus quer para mim e quer para você. Então, olhar para a palavra de Deus vai nos ajudar a nos prepararmos para este céu. Venha comigo até Atos 3, versos 20 e 21. Diz a palavra do Senhor: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A promessa que nós temos é a promessa da restauração de todas as coisas. O céu vai receber a vida e o ser humano restaurado, porque o céu é o local de restauração. O que Deus vai restaurar? Aquilo que Adão e Eva perderam, o paraíso. Tudo aquilo que o pecado causou, Deus agora vai reverter para que nós não tenhamos mais as consequências desse mal. Eu espero muito por esse dia. Aguardo esse dia. A volta do paraíso. E é algo real, é algo verdadeiro, genuíno, e que você pode se agarrar nessa promessa. Não pense que Deus está prometendo, depois Ele vai tirar o corpo dele. E diz assim, não tenho nada com isso. Não, Deus promete e Ele cumpre. Deus promete e mantém. Deus promete e sustenta. Hebreus 11, 10 fala da expectativa que tinha o grande Abraão. Diz assim, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A cidade restaurada. A cidade da vida eterna. Era esta cidade que Abraão esperava. Porque Deus, Ele promete restaurar o que foi perdido e nos promete moradia neste paraíso. Não é só o paraíso que volta, mas é o paraíso como sua casa, como o local onde estaremos para sempre. Diz 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Paulo falando em perspectiva daquilo que ainda viria. Vejam suas palavras. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não consegue descrever em palavras humanas aquilo que Deus está fazendo. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração sentiu tudo aquilo que Deus está hoje preparando para os seus filhos, para os salvos. O que é este céu? Podemos tentar dizer algumas palavras, mas o que Paulo está dizendo é, vai ficar longe daquilo que Deus está preparando. Eu posso imaginar aquilo que de melhor existe no mundo, vai ficar longe daquilo que Deus está preparando. Posso pensar no melhor sentimento que eu tenho, vai ficar longe daquilo que Deus está preparando. Posso pensar no som mais incrível que eu já escutei, vai ficar longe do som daquilo que Deus está preparando. Então, não podemos sequer ter uma ideia plena de como tudo será. A gente consegue imaginar, mas como de fato será, é impossível, porque é muito melhor do que aquilo que você tem de melhor para pensar. Deus vai nos surpreender, porque Ele ama, porque Ele importa, porque Ele se preocupa e Ele quer nos salvar. Voltando ao Apocalipse 21, versos 1 e 2, é dito que essa nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus. Ou seja, a cidade de fundamentos que Abraão espera, aquilo que olho algum jamais viu, ouvido ouviu e coração sentiu, é a entrada nesta nova Jerusalém, onde os santos reinarão com Deus, onde estaremos para sempre com Cristo Jesus. A nova Jerusalém é um lugar real e que está sendo preparada para todos os que serão salvos. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você está disposto a viver hoje como quem está se preparando para habitar a Nova Jerusalém? Está? Você já tomou a decisão de ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você está frequentando a igreja? Você está caminhando com o povo de Deus? Você vive hoje uma vida de acordo com a luz do Evangelho? Se você precisa de ajuda para algum desses pontos, eu quero te convidar a escrever no WhatsApp do Arena do Futuro. Pega aí o seu celular e manda uma mensagem para nós, tá? Não é o WhatsApp da Escola Bíblica, aquele outro que eu te falei. Agora é o WhatsApp da nossa produção aqui do programa Arena do Futuro. O telefone é 12 98224-4449. Peraí, vamos lá de novo. 12 98224-0616, tá? Eu falei outro número aqui, mas você esquece. Eu falei o número da Escola Bíblica, mas agora estou repetindo o número do WhatsApp do Arena do Futuro. De novo, tá? 12 98224-0616, tá bom? Escreva para nós agora no WhatsApp do Arena do Futuro, tá bom? Vamos em diante. Apocalipse 21:14 começa a descrever esta cidade. Diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 10 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 fundamentos. Há um simbolismo na Bíblia quando nós tratamos de números. O número 12 representam as 12 tribos de Israel, representam os 12 apóstolos, representa o povo de Deus. Porque esta cidade com 12 fundamentos é a cidade do povo de Deus. É a cidade onde os salvos estarão. Diz Apocalipse 21:19, os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. E assim continua descrevendo essa cidade. Diz o verso 16 do capítulo 21, a cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O que a Bíblia está me dizendo aqui é que esta cidade é uma cidade que tem capacidade para bilhões de pessoas. Ou seja, Deus não vai ter problema de espaço para salvar as pessoas. Deus não vai limitar o número de salvos por causa do tamanho da cidade. Lá tem lugar para todo mundo, tem lugar para quem quer, tem lugar para quem decide, tem lugar para quem hoje está aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. A promessa de Deus, para mim e para você, quando olhamos para o céu, é de um novo começo. Começamos a vida nesse mundo com pecado, mas esse novo começo será em uma vida sem pecado. Ele promete uma terra perfeita. Não essa terra que nós temos aqui. Ele promete um lar eterno. Então, não fique de fora. Aceite a graça. Aceite a salvação de Cristo Jesus. Nesse momento, olhe para o céu e diz assim: Senhor, eu quero. Toma conta de mim. Toma conta da minha vida. Nesta perspectiva, vemos que esta nova terra, este céu, será um local de plena beleza e perfeição, como está em Isaías 35:1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. As dificuldades dessa terra aqui não serão vistas lá. Neste céu, a dor e o sofrimento também não terão lugar. Diz Isaías 33:24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Ou seja, lá no céu, não existirá hospitais. Não existirá médicos. Não existirá enfermeiras, enfermeiros, profissionais da saúde, porque lá ninguém vai adoecer. Hoje precisamos da ciência médica, mas lá no céu não será mais preciso. Continua dizendo a Bíblia sobre o céu: a alegria será eterna, não mais morte, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Nós temos momentos de alegria, mas você sabe que a alegria às vezes dá lugar ao choro. Você pode estar muito bem e uma ligação, uma mensagem, uma conversa faz com que você fique mal. Um desemprego, um acidente, uma tragédia, uma notícia de uma doença. A nossa alegria, ela é pontual e passa. A tristeza também é pontual e passa, porque vivemos altos e baixos, de dias alegres e dias tristes. Mas isso não vai acontecer no céu, porque lá a alegria será plena e completa. Ainda falando sobre o céu, nós teremos corpos perfeitos e com energia ilimitada. Você não vai mais se cansar. Olha o que diz Apocalipse 22, versos 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ou seja, você não vai ter mais doenças, você vai ter um corpo perfeito, e você vai ter um corpo que vai resistir a tudo. Um corpo que não vai mais se cansar. Mas diz mais a Bíblia: o céu será um lugar sem violência e sem medo, onde reinará apenas a harmonia e a paz. E olha que texto lindo, escreveu Isaías capítulo 11, versos 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro. Algo que hoje é praticamente impensável. O leopardo se deitará junto do cabrito. Também impensável. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Como isso pode acontecer hoje? Não tem como também, porque o leão não anda junto com o bezerro. E um pequenino os guiará. Uma criança vai conduzir o leão. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O pecado afetou todo o mundo. Afetou os seres humanos e afetou a natureza. A cadeia alimentar é consequência disso tudo, algo que não existia. Mas a Bíblia continua dizendo que o céu será um lugar de adoração e comunhão com o nosso Criador. Olha o que diz Isaías 66, verso 23. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, lá no céu, nós vamos prestar culto a Deus, reverenciar o nosso Senhor e Salvador. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o céu são experiências que Deus espera que você comece vivendo aqui na terra. Quando o Evangelho te transforma, ele te prepara para esse céu. Quando você reconhece a presença e a essência de Deus na sua vida, ele também te prepara para esse céu. Então a decisão, hoje, que você tem que tomar, é viver de acordo com a vontade de Deus e ter certeza de que a promessa dele vai se cumprir, e vai se cumprir na sua vida, quando você caminha do lado dele. Então não deixa para amanhã, não deixa para depois. Dê um passo de fé agora. Deus está esperando isso. Não sou eu, não. É o seu Criador que quer te dar esta vida nova, que quer dar para você um novo começo. A maior esperança que brilha nos nossos corações é aquela que está em Apocalipse 21, verso 3, Apocalipse 22 e o verso 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Estamos esperando ouvir a voz de Deus e estar ao lado de Deus, de poder contemplar Deus. Esse momento é um momento que não está tão distante. Está muito perto de acontecer, porque eu creio que Jesus está voltando. A eternidade te espera. A eternidade é uma consequência de uma vida que hoje se entrega completamente a Deus. Como podemos ter certeza que estaremos lá? Sabe como? Porque Ele prometeu que você vai estar lá. Porque Ele garantiu o seu acesso à eternidade. Agora, o que você tem a fazer é aceitar. O que você tem a fazer é entregar o seu coração. Portanto, meu amigo, minha amiga, o céu é real. O céu é um lugar onde entraremos e jamais sairemos. Às vezes na vida perdemos coisas boas, né? Temos que deixar para trás coisas que para nós foram maravilhosas, mas isso não vai acontecer no céu. Isso não é a realidade da eternidade, porque se você hoje pertence a Cristo, você pertence ao céu. Se você caminha com Cristo, você está se preparando para esse céu. Por isso que sempre aqui no programa Arena do Futuro, eu convido você a viver uma vida de preparação, uma vida de consagração, uma vida que está moldada pelo Santo Espírito. Se você quer ajuda para se preparar para o céu, escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. Está aparecendo o número aí na tela, 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto, esperando a sua decisão. Você que quer o céu, quer viver a eternidade, escreve agora para nós. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a vivermos o céu, nos prepararmos para o céu. Molda a nossa vida, transforma o nosso interior. Faça, Senhor, com que os hábitos que temos, às vezes os vícios que carregamos, que estão nos afastando do Senhor, sejam agora quebrados e abandonemos tudo isso para nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem. Por isso eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que o Senhor seja o nosso Deus e o nosso Senhor, e o faça em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, parabéns pela tua decisão de viver ao lado de Cristo Jesus. Parabéns, porque você hoje decide caminhar com Cristo Jesus. Que Deus continue ao seu lado. A gente se vê aqui na próxima semana. Um abraço, até mais.